Salve! Bem-vindos a mais um podcast do Salve. Hoje, o Leonardo Waze, estou aqui com o meu parceiro de sempre, Dedé Ramos. Olá, Dedé.
Salve, Leozão. Salve a todo mundo ouvindo, salve. É um prazer enorme estar aqui em mais um episódio com você, Leozão.
E hoje, Dedé, a gente está recebendo um cara sensacional, um dos nossos melhores amigos e que com certeza vai agregar muito para nossa conversa. Com quem que a gente está aqui, Dedé?
Nova contratação do ano pro time do Salve, Rafael Daoudi. Bem-vindo, Rafa.
Jogador, cara.
Salve! Salve, meus irmãos, salve Léo, salve Dedé. Uma honra e um prazer estar aqui com vocês pra gente fazer o que a gente faz de melhor, que é trocar ideia.
É isso, Rafinha. Rafinha, nosso querido vereador de Santos, o cara que conhece todo mundo.
Vai sair esse ano na eleição, quem tiver aqui em Santos e quiser votar.
Rafael Daoudi não precisa nem de partido para ser eleito, tenho certeza.
Ele tem o dele.
E a gente chamou o Rafa para falar sobre um tema muito importante e que com certeza vai gerar muito debate aqui, que foi motivado por um documentário da Netflix que saiu recentemente, chamado Dilema das Redes. E vamos debater aqui tecnologia, como que as redes sociais se transformaram no novo normal faz muito tempo e como que a gente não consegue mais se dissociar dela. E, enfim, diversas reflexões que o documentário gerou na gente. Então, para quem não assistiu, fica a recomendação de assistir, mas acompanha aqui a conversa que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, né, Dedé?
Cara, com certeza. Eu acho que o tema do documentário, ele abrange uma discussão muito grande, ele abre muita porta para muita discussão. E o mais importante, cara, o documentário é bom. É muito, muito bom. É muito bom
Sim.
mesmo. Vale muito a pena de ser assistido. E como eu disse, ele cria conversas e cria reflexões que às vezes a gente não teria, porque a gente não tem essa noção. Eles vão explicando pra gente o que acontece nessas indústrias e o que acontece nesse setor do mercado, de tecnologia. Você vai pirando e pirando e pirando. E o mais engraçado é que quem recomendou pra gente o documentário foi exatamente o Rafa.
Exatamente.
Rafa que mandou a mensagem pra gente falando: gente, assistam esse documentário. Esse documentário mudou minha visão do bagulho. Eu comecei a pensar diferente de todas as redes sociais. Então, acho que para começar, acho que seria muito interessante ouvir do Rafa o que que ele achou, o que que ele mais gostou do documentário, o que que ele sentiu. Então, Rafa, por favor, comece a falar. Quero saber muito a sua opinião, cara.
Bom, desde que eu vi, né, já mandei para vocês falando para assistirem, né, porque esse é um tema, acho que um dos mais necessários assim hoje em dia, porque pode parecer que é só um papo de rede social, um papo de internet assim, mas acaba que até assistindo o documentário a gente vê que muitos até dos entrevistados falam até de ameaça existencial. Então, para ver até onde esse tema pode chegar, né? E eu
Guerra
concordo muito
civil.
aí. Guerra civil, tudo, né? Tipo, a destruição da democracia, né? Da sociedade.
Sim.
Então, esse tema é muito importante para ser discutido, né? Para acordar a galera. E também concordo muito com o que vocês falaram, né? Mas acho que só para finalizar ali essa análise, ele também é direcionado para pais, para crianças, para adolescentes. Qualquer um pode ver esse documentário e deve, para tirar uma reflexão. Então, os pais, para tomarem cuidado com os filhos, os adolescentes, para darem uma maneirada, as crianças, para aprenderem, né? A não exagerar mais para frente. Então, além de tudo isso que vocês falaram, o público também é totalmente, abrange aí uma grande parte da população para ver esse documentário.
Sim. E é muito impactante porque o documentário você não tem como duvidar dele, porque ele pega depoimentos de pessoas que tiveram grande importância nas maiores corporações de tecnologia do mundo, que se transformaram nas maiores empresas da história da humanidade, empresas de faturamento trilionário e que usam do, acho que foi até em outro documentário chamado Privacidade Hackeada que eu vi esse comentário falando que o maior ativo do mundo virou informação, isso passou até o petróleo. Então, essas empresas que controlam as informações, elas têm um poder tão absurdo, porque isso vai moldar a forma como a sociedade, tipo, as coisas acontecem. E, cara, é surreal pensar que essas empresas podem manipular tanto as pessoas e que a gente está tão refém disso.
É, eu acho que durante todo o documentário, como vocês devem ter pensado em outras séries, outros documentários que eu também já tinha assistido, e acho que não dá para não fazer a comparação com Black Mirror, não dá para não fazer a comparação, porque até no episódio de Black Mirror que a gente teve lá, a gente discutiu exatamente isso de um futuro onde as informações eram vendidas, onde a realidade é totalmente distorcida por conta da tecnologia. Só que a gente aprendeu a viver com isso e ninguém fez um regulamento, ninguém colocou umas leis, umas regras para que isso fosse impedido. E é o que está acontecendo agora. É uma parada que queira, quer não, mano. E o documentário expõe isso de uma maneira muito clara. Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Tudo, estão coletando nossos dados para criar modelos da gente, para criar a gente virtualmente, e sabe lá Deus o que eles querem fazer com esses modelos. Então, mano, é absurdo. E eu acho que para começar a citar das coisas que mais me impactaram no documentário, foi que até no começo, aqueles que estavam sendo entrevistados falaram que, olha, eu não acho que tenha só um vilão nessa história. Eu não acho que eles tenham criado essas tecnologias para o mal, para fazer realmente essa distorção de realidade. Porque, como até um deles citou, essas tecnologias, essas redes sociais, criaram muitas coisas boas. Criaram doação de órgão, reuniram famílias, enfim,
Ele usa o
várias
exemplo
coisas.
do Uber, tipo, eu aperto um botão, chega um carro e me leva para onde eu quero ir.
Entende? Então, a facilidade e a praticidade que essas tecnologias nos trouxeram, eu tenho certeza que não passa nem perto do mal que hoje em dia isso está dando na gente. A ideia inicial era criar praticidade, a ideia inicial era criar um conforto maior. Só que em algum momento essa chave virou e as pessoas perceberam que, puta, se eu começar a vender essa informação, se eu começar a trabalhar isso para o pessoal de marketing, para as empresas, é muito negócio, porque eles falaram, mano, você está vendendo certeza. Se a sua propaganda é passada nas redes sociais, é certeza que a mudança de comportamento de quem está vendo vai acontecer, tá ligado?
Mas assim, concordo muito, mas o que o Léo trouxe ali, né, que nesse documentário não são pessoas normais que estão ali falando, são o cara que criou o botão do like, o cara que criou o Gmail, o cara que criou, enfim, apareceu uma mulher que foi a primeira do time do Instagram. Então são pessoas ali que manjam demais assunto, não é só opinião. Então assim, já no começo do documentário, aquele que foi presidente do Pinterest, ele fala assim que é fácil esquecer que essas ferramentas trouxeram coisas maravilhosas. Então hoje a gente está chegando já nesse ponto de que, pelo contrário do que você disse, difícil de focar no que essas coisas trouxeram de bom, entendeu? Então assim, a quantidade de coisas que trouxe de bom, de melhor, é maior. Eu concordo também, mas acho que hoje o foco tá no que tá trazendo de pior para a sociedade, entendeu? Então é os vícios, são as fake news, são as manipulações. Então hoje esse assunto, por mais que óbvio que trouxe coisas maravilhosas, as coisas que trouxe de ruim assim têm que ser mais discutidas hoje e estão sendo mais discutidas, né? É até difícil de lembrar do que trouxe de bom, do que... Tanto que no documentário, a linha de raciocínio que eles seguem é essa, assim. No, eles falam só coisa ruim, né? Não só coisa ruim, né? Mas, tipo, o que a gente tem que tomar cuidado é só no final que eles falam, não, mas peraí, também não é pra excluir tudo, também não é... É, uhum. Trouxe coisas maravilhosas, né? Mas hoje o que precisa ser observado são as coisas que tá aí trazendo um grande perigo pra gente.
Sim, e eu acho que isso passa muito por uma coisa que eu nunca tinha refletido tão fortemente como eu refleti no documentário. O como que a gente e o nosso tempo é o produto para essas empresas. O quanto que a gente fica no Instagram, tem uma pessoa por trás ali que tá tentando mandar sempre alguma coisa que vai fazer prender a nossa atenção por mais tempo, porque na medida que a gente fica mais tempo, é aquela coisa que o Dedé falou, da certeza que eles vão ter de que vão conseguir vender alguma coisa. Então, se o Instagram é o aplicativo que tem mais retenção, o Instagram, o Facebook são os aplicativos que tem mais retenção das pessoas, você consegue vender uma certeza muito maior para vender produtos. Então, e isso acaba gerando uma receita fodida para eles. E aí a gente tem que analisar até que ponto que a gente vai se sujeitar a ficar sendo produto, porque isso é muito perigoso. E isso é o que justamente o ponto que eles comentaram sobre as eleições, porque é um jogo que não tem como a gente ganhar. Quem tá por trás da tela, que tá fazendo a gente ficar com a nossa atenção prendida ali, são engenheiros de tecnologia muito fodidos, que com certeza tem 1 milhão de ferramentas disponíveis para prender a nossa atenção ali. E,
mano, mas não só os engenheiros, velho. Os supercomputadores que estão a cada segundo aprendendo a como te mandar notificações para te prender na tela. Então tem o time de engenheiros e tem a máquina que não vai parar de melhorar, tá ligado?
Uhum. Isso é bizarro. E eles falam que no subterrâneo dessas empresas tem milhares de computadores assim com aqueles fios e tal. E a gente, cada informação nossa passando por aquele negócio é assustador. Mas o ponto que eu ia chegar é... Talvez uma das coisas que mais me assustou também, eu tô falando que várias coisas mais me assustaram, porque acho que tudo me assustou.
É chocante, mano.
É chocante demais.
Muito chocante.
E pior é que a gente já tem uma noção de que é chocante, né? Mas a gente precisa sentir isso na pele.
Sim.
Mas a questão de como isso molda a nossa sociedade, porque o que vai aparecer pra mim são as coisas relacionadas ao que eu pesquiso, porque eles querem que a minha taxa de retenção nos aplicativos fiquem maiores. Então, as pessoas, elas ficam muito mais polarizadas mesmo, porque cada um só recebe as coisas que acredita, tipo, não vai receber coisa da oposição, por exemplo, numa discussão política aqui nos Estados Unidos, é muito polarizada sempre entre democratas e republicanos, e aqui no Brasil, na eleição passada, também foi muito... ficou muito nessa toada também. Cada parte só recebia as informações que corroborava as coisas que você pesquisava, e... Então, você acaba polarizando muito mais.
A famosa bolha, né? É daí que surge esse conceito.
Sim, nenhum dos lados consegue conversar.
Se as pessoas assistindo esse aplicativo não aceitarem que existe uma bolha, puta merda, cara, desiste. Né? Porque mais evidenciado depois desse documentário é impossível, mano.
Sim.
Impossível. Eu acho que é o... Eu vou chegar no ponto onde eu mais quero falar do documentário. Pra mim, a parte que mais me chocou, mais me deixou preso ao documentário. Mas eu vou, antes de chegar no ponto, de chegar na reflexão, eu vou dizer que, primeiro, o documentário em si, ele é muito bem feito, porque ele mostra as entrevistas com as pessoas que foram head disso, diretor de produto, diretor de monetização. Só gente que foi alto cargo no Vale do Silício. E ao mesmo tempo que tá mostrando essas entrevistas, ele joga uma historinha em você. Pra evidenciar exatamente o que eles estão falando e como isso vai afetando as pessoas normais. E, puta, a historinha me prendeu muito, mano. Me prendeu muito, tá ligado?
A dramatização, porque... né?
Ficou muito bem feito.
Ficou.
Muito, muito bem feito. E aí, ela desenrola pra, logicamente... mostrar o efeito das redes sociais na vida real. Só que o momento que mais me impressionou foi no momento que, tipo, a menininha é uma família de 5 pessoas, uma irmã mais velha, um moleque do meio, né, uma irmã mais nova. A irmã mais nova tinha 11 anos e ela já tinha um telefone, e ela só tinha um telefone porque todo mundo da classe dela já tinha um telefone, então a mãe se sentiu na obrigação de comprar, tá ligado? E aí, com essas redes sociais, com essa parada de você postar foto de si própria, essa cultura de postar foto, criou-se os filtros, e filtros do Snapchat, filtros do Instagram, e agora as meninas que tiram foto, principalmente meninas mais novas, elas estão querendo ficar mais parecidas com o filtro do Snapchat, com o filtro do Instagram. Eles até chamaram esse tipo de padrão de comportamento como dismorfia do Snapchat, onde as meninas queriam ficar mais parecidas com os filtros. E o que isso afeta o psicológico de uma menina, mano? Uma menina de 11 anos que não tem interesse, que não deveria ter interesse em tirar foto com maquiagem, tirar foto com filtro, pra ganhar o quê? 10 likes, 15 likes? Tipo, pra uma criança de 11 anos isso não importa, mano. Não importa a quantidade de likes. Só que a gente
não teria que importar, realidade... né?
Exato. Uhum. Só que a gente tá vivendo numa realidade onde isso se tornou a coisa mais importante pra geração. O tipo de conexão mais importante pra geração. E o que me assusta é que exatamente por conta disso, por conta dessas meninas, dessas crianças quererem uma atenção que não é necessária delas terem, o nível de suicídios entre crianças de 10 a, acho que era de 10 a 16, mano, cresceu exponencialmente.
Até menores. Acho que de 10 a 13, ele mostra que de 10 a 13 aumentou muito.
Sim. Ele fez a diferenciação de 10 a 13 e de 14 a 16. Acho que é uma parada
assim. É, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar agora também, então, certinho.
O que mais impressiona é que as mais novas foram as que mais cresceram. A taxa de suicídio foi a que mais cresceu. E tudo, o crescimento, passou-se a acontecer no momento que as redes sociais entraram nos telefones. Isso se tornou mais fácil de ter.
Uhum. É claramente o culpado disso tudo. É claramente essa cultura... É,
não tem uma outra explicação. Pra mim é isso, tá ligado?
Uhum.
E o cara que trouxe esse dado, que trouxe essa informação, falou uma parada que eu falei quando a gente tava conversando, a gente tava em off, que é a nossa geração, a geração Z, nascida depois de 96, foi a primeira que pegou o ensino médio, o ensino fundamental, com o celular, mano. Com a tecnologia, com as redes sociais. Então, o nosso comportamento foi afetado, a nossa percepção de realidade foi afetada, a nossa percepção de atenção foi alterada, mano.
Então,
e
Dedé,
a gente não tava...
Desculpa te interromper. Nesse ponto, eu fiquei numa reflexão muito forte, porque quando a gente era criança, a gente viu tudo isso surgindo. Eu lembro de uma época em que não tinha nem computador em casa, não existia Sim. celular. A gente vivia, e a gente sabe que dá pra viver sem essas coisas. Só que e essas crianças que estão nascendo nesse mundo hoje em dia, que já nasceram com essa realidade, como é que elas vão se dissociar disso? E nisso eu pego uma referência muito foda que fizeram no documentário, que é sobre o filme Show de Truman, do Jim Carrey, que ele vive num reality show e ele não sabe. E aí eles estão perguntando pro diretor do reality show por que acham que o Truman nunca chegou nem perto de descobrir a realidade sobre o mundo dele até agora. E aí ele responde: aceitamos a realidade no mundo ao qual somos apresentados. É simples assim. E então essas pessoas que estão nascendo nesse mundo hoje em dia, virou normal uma criança brincar no tablet em vez de brincar na rua, que nem a gente brincava. E as pessoas... Por exemplo, eu vejo hoje muito Instagram de criança, assim, de pais criando Instagram para criança, que eu tenho certeza
Instagram
que a criança já usa.
Hoje.
É, de bebê, que a criança já usa. Então, mano, a criança já nasce com esse exemplo da que a sociedade é assim. Como é que essa pessoa vai se dissociar disso?
Uhum. E... muito... Não, é exatamente isso. E uma coisa que o Tristan, que é o... acho que é o principal ali do documentário, né? Ele traz, que ele fala, né, acho que é aquela parte que ele tá num auditório com um monte de gente, e ele fala que antigamente não, mas algum tempo atrás, a gente, por exemplo, Tinha propagandas que deviam ser proibidas para crianças, tinham porque podiam, por exemplo, a criança estava vendo TV, não podia ser muito apelativo para a criança, porque, enfim, podia piorar, né, o desenvolvimento dela. E hoje a gente não tá se lixando para isso.
Cagou para isso.
E cagou para isso e tá simplesmente, beleza, não tem regulação assim, o que importa é lucrar, deixa as crianças consumirem o conteúdo independente do desenvolvimento delas. Então, a gente foi de uma preocupação que era com a TV, que é algo que é muito menos frequente na nossa vida, hoje, né? E que era só por causa de uma propaganda, e hoje a pessoa está consumindo, né? Uma criança está consumindo vídeos de YouTube, enfim, essas coisas sem algum controle, né?
Uhum.
Então tá algo bizarro,
uma parada,
assim.
Uma parada de conteúdo para criança, cara, é que se você entrar no YouTube e for pesquisar os canais dedicados às crianças, tem milhões de visualizações, mano. Milhões, milhões, milhões. É um tipo de conteúdo que, se você souber minerar, mano, você ganha muito, cara. Muito.
Mano, sabe um bom exemplo disso? O Mário Júnior. Ele ficou famoso porque ele saiu desse mundo que era o nicho dele e foi ridicularizado por isso, porque era um negócio que pra gente não fazia sentido. Mas ele já era muito importante, assim, pra muitas meninas da faixa etária dessa menina do documentário. Pra gente é ridículo, mas pra crianças, né, nessa faixa etária, tipo, elas gostam desse tipo de conteúdo. E o cara,
uhum,
é um cara da, uhum, nossa idade, que já tava ganhando muito dinheiro fazendo esse tipo de conteúdo.
Uhum.
Sim.
Não que, tipo, que esteja errado isso, sabe? Eu acho que se ele tiver boas intenções, que nem eu acho que ele tinha, que ele não fazia nada demais, assim, ele até fazendo uma questão de meio que valorizar, tipo, elogiar a pessoa que estava assistindo.
Sim,
mas
sim.
É uma amostra de como que você pode ganhar dinheiro explorando esse tipo de conteúdo.
É que eu acho que conteúdo para criança, ele é uma via de mão dupla, porque pode realmente existir uma pessoa como o Mário, que faz o conteúdo dedicado a essa faixa etária, só que ele não faz na malícia, ele não faz por querer enganar essas crianças, e tenha o pessoal que faz conteúdo extremamente apelativo para criança para poder chamar atenção, para poder vender brinquedo, para poder vender amoeba, para poder vender slime, esses bagulhos, tá ligado?
Uhum.
Então, conteúdo para criança é uma parada que é muito difícil de se mexer. Como o Rafa bem citou o exemplo dos desenhos de manhã, que não poderiam passar certas propagandas por ser apelativa. E hoje em dia, mano, o moleque entra no YouTube para assistir o quê? Galinha Pintadinha? Ele toma um ad da Danone. Ele toma um ad da Elsev. Ele toma um ad da, sei lá, tá ligado? Mano, a criança não tem a percepção de entender que aquilo ali é uma propaganda. Você pode nem entende que você me deu alguma coisa pra ela. Só que ela tá assistindo. E esse número tá sendo contado pro cara. Esse número tá sendo contado pelo YouTube. E isso vai ser adicionado no final no relatório que vai ser mandado pra criar estratégia de propaganda, mano. As crianças passaram, uhum, a ser só mais um número dentro de um sistema onde não protege elas de maneira nenhuma, tá ligado?
Sim.
Isso é terrível, terrível. E a reflexão que esse ponto me traz sobre as crianças e como elas estão sendo afetadas, e o suicídio, as taxas de suicídio aumentaram, mano, eu acho que pra mim é o que mais pega no documentário. Pra mim é porque é exatamente isso, mano. A partir do momento que eu entendi que as redes sociais, principalmente no meu caso o Instagram, não era a realidade, não era a minha vida, não era. Eu não dependia dos likes pra ser uma pessoa feliz, eu não dependia dos comentários pra ser uma pessoa feliz. A partir do momento que você entende isso, e você realoca o real significado que as redes sociais têm, mano, você percebe que tudo aquilo que você tá vivendo, tudo que você viveu dentro das redes sociais, dentro do aplicativo, é tudo falso, mano. É tudo falso, velho. Não é uma conexão de verdade. Não é uma, sabe, uma conversa de verdade. Não é, mano. Tudo aquilo que você tá tendo como conversa com aquela pessoa é montado, mano. É é montado por um software, por um programa, para que você chegue nessa conversa, para que as duas pessoas que estejam na conversa sejam monitorados e alterados no comportamento. Então, mano, não é a realidade, velho.
Ô, Dedé, só para fazer uma colocação, então, que cabe muito bem nesse teu comentário, é que no documentário, né, eu acho que é Bailey o nome da menina, se eu não me engano, que criou, que tava ali no primeiro time do Instagram, né? Então ela fala exatamente isso, ela fala que... ela brinca assim, né? Ela fala que hoje parece que o Instagram é um shopping... Não o Instagram, né? Desculpa, mas a internet, tudo é um shopping gigante. Então tudo é pra ser bonito, comercial. Então não é mais aquela... o que foi falado por todos os criadores do botão do like, que era querer espalhar positividade, os criadores de outras redes sociais que tinham boas intenções, eu acredito muito, porque também não tinha esse pensamento na época. Então, eu acredito muito no que eles falaram, nenhum ali teve má intenção. Mas ela mesma brinca e fala, hoje em dia, pô, eu olho ali a rede que eu participei na criação e tal, e parece um shopping gigante. Então é só isso mesmo que hoje significa isso? Só questões de interesse, questões de duas pessoas conversando ali já tem pensando como que a gente vai tirar dinheiro delas, como que a gente vai influenciar elas a mudarem o comportamento, a comprarem alguma coisa, a continuarem aqui nessa rede social. Então até as relações de duas pessoas estão virando algo que alguém que está por trás disso está tentando... não alguém, né? É um negócio muito maior, mas tá tentando tirar proveito disso, então...
E a gente viu isso acontecer, porque quando o Instagram surgiu, não existiam essas propagandas no Instagram. Isso é um fenômeno que tá crescendo exponencialmente, porque os stories, principalmente, trouxeram uma outra dinâmica pro Instagram, conseguiram prender muito mais as pessoas no negócio, e isso fez com que a possibilidade de você monetizar aumentasse muito. E eu realmente acredito que quando as pessoas criaram essas plataformas, elas não tinham nem noção, não tinham como saber que as coisas iam chegar nesse ponto. Mas é a sede das empresas de continuarem cada vez mais aumentando suas margens, ganhando mais dinheiro. Isso faz com que esse sistema seja insustentável, assim, pensando no ser humano. Porque com o poder que essas empresas têm, não tem como elas fazerem mais o bem para a sociedade tentando explorar tanto o nosso tempo, sabe?
Eu concordo, Léo. Eu concordo. Eu acho que... uma empresa tipo a Google ou o Facebook tem muita informação na mão pra simplesmente decidir, não, quer dizer, eu vou ser o bonzinho dessa história. Mano, os caras estão ganhando o quê? Bilhões e bilhões mensalmente?
Mensalmente não sei se chega a trilhões, mas eles têm faturamento de trilhões por ano.
Sabe? Então, assim, eu acho muito difícil... alguém dentro desse tipo de mercado virar e falar assim, não, olha, quer saber? Vamos ser bonzinho dessa vez? Vamos parar de vender? Vamos parar de anotar tudo que a pessoa tá fazendo? Vamos ser direitinho? Não acho que isso vai acontecer, sabe? Acho que tá muito fundo nessa história pra poder sair agora, tá ligado?
Uhum. Esse pensamento tá enraizado, assim, até o próprio, de novo, o Tristan lá, que é o cara que fala mais no documentário, ele falou que esse pensamento dele de se manifestar surgiu quando ele tava lá no trabalhando na equipe do Google, né? No Gmail. E a galera só pensava em como que vai deixar aquilo mais bonito, como que vai o design ficar mais bonito, como que vai ser a caixinha de Gmail, como que... E ninguém de... Muitos ali, engenheiros, né, e tudo mais, ninguém tava pensando em como que a gente vai tornar isso menos viciante, né? Uhum. Então, já tá enraizado esse pensamento. Banalizou, né? Tipo, vamos só tentar deixar mais viciante e não o contrário, né?
Outro momento do documentário que eu gostei bastante, eu acho que esse se aplica a todo mundo, mano. Esse se aplica a todo mundo. É a comparação de você mexer no celular com mexer numa máquina caça-níquel. Mano, o celular tá aqui. Você não tá vendo ele não tá aparecendo. Você tá longe dele. Só que você sabe que existe uma possibilidade que no momento que você pegue ele, tem alguma notificação.
Uhum.
Seja WhatsApp, seja Facebook, seja Twitter, seja... Enfim, vai ter uma notificação. Então você joga o jogo de você pegar o celular e ligar a tela para ver se tem alguma coisa, do que você não joga. Esse comportamento já está totalmente na nossa cabeça, colocado Sim. lá no fundo, tá ligado?
Isso é o que mais pega pra mim, porque eu me vi muito nisso. Quando tem uma cena em que a mãe compra uma caixa que consegue trancar os celulares pra eles terem uma janta, um jantar sem ninguém ficar olhando, e a menina, tipo, o celular toca, e a menina mais nova, de aquela que a gente falou de 11 anos, ela vai lá e quebra a caixa pra conseguir pegar o celular dela. Eu vi isso porque, mano, hoje em dia a gente não tem mais ócio, a gente não consegue ficar tranquilo assim, tô sem nada pra fazer e vou ficar de boa, não vou pegar o celular. A primeira coisa que a gente pensa é pegar o celular, deslizar o Facebook, deslizar o Instagram, porque a gente sabe que vai vir alguma coisa que vai preencher o nosso tempo. E aí a gente entrega tudo que essas empresas querem, sabe? Porque é isso que é o jogo que tá por trás justamente que o documentário mostra, quando ele pega o personagem principal da dramatização e tem um monte de gente ali controlando ele, o que a gente pode fazer pra ele voltar? E aí ele se propõe a ficar uma semana sem mexer no celular, e esses engenheiros que estão por trás ficam pensando em formas de fazer com que ele volte a usar, e aí eles acabam usando uma ex-namorada e tal. E é o que eu falei, mano, não tem como ganhar desse jogo a não ser que a gente tome a consciência de que esse jogo existe. E então eu acho que assistir o documentário e prestando atenção e refletindo nos seus comportamentos é a primeira forma da gente conseguir mudar individualmente, sabe? Porque eu acredito que mudar como sociedade, hoje em dia, isso vai ter que passar por leis, com maior controle. Não tem como, porque as pessoas, por ação individual, não vão conseguir sair desse jogo.
Sim.
E aí isso me choca muito, cara, porque é o que eu falei no começo. A gente lembra de uma época em que dava pra fazer outra coisa com o nosso ócio. E as pessoas que não viveram com isso? Pra elas não tem outra alternativa no tempo livre a não ser ficar mexendo no celular.
Sim, sim, sim. Eu acho que... Acho até que teve uma frase... Acho que foi até o Tristan que disse... Que... Como é que você sabe que você tá na Matrix... Como é que você sai da Matrix sendo que você não sabe que tá na Matrix?
Uhum.
Eu acho que isso pode definir muito bem essa nova geração.
Isso precede um comentário que ele faz. Será que essa é a última geração de pessoas que saberá como era antes da ilusão surgir?
Sabe?
Uhum. Como a gente bem disse. Esse ponto da Matrix, né? Tipo, tanto os filmes, né, acho que o Léo já trouxe também lá, o Show de Truman, tipo, o da Matrix também, são filmes que a gente vê e fica chocado, né? Então, assim, a gente fica chocado, a gente fala, nossa, que genial e tal, sendo que a gente não tá percebendo que tá acontecendo isso, né? E acho que é essencial que antes, baseado no que vocês falaram, né, mas antes de qualquer pessoa assistir esse documentário, acho que a pessoa tem que baixar a guarda, ser humilde e falar, não, isso acontece comigo. A pessoa não pode ver exatamente. O documentário falando assim, não, mas eu sou de boa, isso não acontece comigo. Vou ver esse documentário.
Eu sou especialzinho, os caras não me controlam, não. Eu controlo os caras.
Aquela famosa pessoa, não, eu fico uma hora só no celular. É, até acontece no documentário, o filho de uma das moças que tá falando lá, ele fala, né, que entrevistam ele fala assim, não, eu fico uma hora no celular só. E aí, na hora, assim, já pega o relatório dele, ele tá, ele fica 3 horas e meia, 4 horas. Lembra dessa parte do documentário?
Sim, sim, eu lembro.
Então, ninguém sabe quanto tempo tá passando no telefone, na internet. É algo que passa até os próprios criadores. Eles falam, às vezes a gente pega o celular, passa 20 minutos, parece que passou um segundo, né? Então,
uhum.
Tem que ser humilde de saber que isso acontece com todo mundo.
Sim, mano, sim. Eu acho que... Como a gente citou no começo do episódio, mano, o documentário ele abre muitas reflexões e muitos caminhos e muitas discussões. Eu acho que todas são válidas, todas são necessárias. Mas, como eu disse, mano, o que mais me pegou foi essa parada da imagem, da autoimagem das crianças e nossas próprias, que são alteradas, essa percepção de realidade, o que mais altera a gente. Eu queria saber de vocês, qual que foi a parte do documentário que mais pegou no teu calo, sabe? Você mais se sentiu, mais se enxergou no documentário.
É, pra mim foi essa cena da menina na sala de jantar, a que mais me impactou, porque muitas vezes eu sinto, por exemplo, eu vou comer, e aí eu vou comer na mesa de família, quando eu tô com a minha família aqui, eu deixo o celular no canto, mas a primeira coisa que eu faço depois que eu levanto é eu ir olhar o celular. E quando eu tô sozinho, eu sempre coloco alguma coisa pra ver no YouTube, sabe? É, eu tô sempre conectado. Então, isso, eu acho que isso no longo prazo vai fazer com que o ser humano perca muito algumas características como criatividade, sabe? A capacidade de pensar por si mesmo e ter suas próprias opiniões. Porque se você tá o tempo todo pesquisando opiniões de pessoas, você acaba sendo pedaço de um monte de coisa que você assiste, não uma coisa sua, sabe?
Autônoma, né?
É, não uma autonomia. Então isso foi o que mais me pegou.
É, acho que o que mais me pegou assim também foi isso, com certeza. Mas também outra parte que eu fiquei, que você se identifica muito, né? Que você fala, nossa, eu com certeza sou vítima desse sistema, que é aquela parte que tá mostrando aquele boneco, né, que é o menino, e os três controladores dele por trás, né? E eles ficam vendo as melhores a porcentagem do que eles mandam de que anúncio que eles mandam, de que vídeo que eles vão mandar de sugestão pro menino ficar preso na tela. Então, ele tá lá vendo no Instagram alguma coisa. O que a gente manda pra ele agora? Ah, deu 80% de chance que ele vai continuar focado na tela se a gente mandar um vídeo de skate. E eles mandam, e o cara fica lá no vídeo de skate. Ou seja, eu falei, cara, isso é absurdamente real e atual, porque acontece isso. Às vezes você tá lá rodando a tela, rodando no Facebook, rodando alguma coisa, e aparece um vídeo totalmente nada a ver. Mas, pô, eu adoro. E, tipo, como é que aquilo apareceu? Então, uma vez eu lembro que eu vi, eu gosto, não sei porque que eu gosto de ver às vezes uns lances de golfe, né? Tipo, sabe aqueles caras 10 melhores jogadas de 10 golfe? Melhores jogadas. Mano, então, é do nada isso. Sabe aqueles negócios assim, ó? 10 melhores.
Não, isso sim, é como eu acho. Alguma isso coisa, acho. Isso me prende pra caralho também.
E sabe como eu acho que eu cheguei nisso? Sabe como eu acho que eu cheguei nisso? Tipo, procurando nomes e tal, aí chegou em Tiger Woods, chegou em Tananã, e do nada vai aparecendo nos videozinhos, né?
Sim.
E aí, tipo, óbvio que eu não gosto de ver uma partida de golfe, deve ser chato pra caramba. Mas os 10 melhores buracos que o golfe já fez é a coisa mais sensacional do mundo. Então, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei, porra, demais. Aí do nada, eu tô lá no meu Face e aparece. Começa já vem anúncio do PGA, que acho que é. Nem sei o que significa, mas é PGA Tour, é do golfe.
Campeonato Mundial.
É,
golfe,
tipo um NFL, assim, do golfe. Uhum. Então aparece lá e, mano, eu não consigo não ver aquilo. O vídeo tem tipo um minuto. E eu não consigo não ver aquilo. Pô, eu quero ver aquele cara fazendo aquela bola de golfe, tá ligado? Uhum. Sendo que eu nem entendo. Então, assim, 10 melhores jogadas de golfe. Eu achei a segunda pior do que a décima. Mas eles acham que a segunda é mais difícil porque tava na areia, tá ligado? Então, uh-huh, eu fico só admirando aquela coisa.
Você só aceita.
Só imagina os engenheiros do celular do Rafa vendo assim: não, ele tá vendo um vídeo de surf, um vídeo do Jack Johnson, um vídeo de violão. Golfe? Caralho, golfe? Nossa, golfe? Tá bom. Golfe,
tá bom.
Golfe pra ele.
Semana que vem é badminton.
Cara,
top 10 skills badminton, foguinho.
E se vier isso, eu vou ver, eu tenho certeza, tá ligado?
Cara, mano, eu sou assim também, tipo, melhores lances do Hugo Calderano no tênis de mesa, tá ligado?
Tá, não, tá louco, mano. Eu acho que eu falo por todos nós, mano. Quer vender pra gente? Top 10...
Qualquer coisa.
Top Exatamente. 10 checkmates. Top 10 folhas checkmate. Caindo da árvore. A gente
Top
vai assistir,
10
tá checkmate.
Só 10 minutos assim, cheque. Checkmate.
Top 10 mais 4 no Uno, tá ligado?
Caraca, tá falando que tu não assistiu. Tá maluco.
Tomei
maluco.
Mais 12 no Uno e saí no soco. Cliquei.
Mas é isso, mano, pra ver como a nossa mente é vulnerável, né?
É, velho, exatamente. Eu queria saber também de vocês, mano, qual que é a rede social que mais prende? Que mais te prende? A rede social que você, mano, você passa horas, horas ali...
Vou deixar o Rafinha responder primeiro.
Eu acho que... Eu até fiquei surpreso que no documentário eles... Mas acho que é outra cultura também, mas o cara é viciado no e-mail. Eu falei, mano, que isso, o cara é viciado no e-mail. Mas acho que é o que mais me prende hoje.
Parceria, né, mano?
Eu não entendi. O que o cara prendido
no
e-mail?
Mano, o cara trabalhava no Vale do Silício, nas várias corporações. Imagina o tanto de coisa que não chovia ali.
Não, sim, mas como é que você é viciado no e-mail, né? Isso, mano. Mas aí é do cara, né? Então... É uma coisa que eu ainda não experimentei. Talvez eu nunca fique viciado nisso. Mas acho que a que mais me prende hoje é o Instagram mesmo. Eu tento usar ele menos, mas... Cara, ele sempre está lá fazendo isso, que é recomendando vídeos que eu... Pelos meus dados que tem ali, eles sabem o que, que é interessante. Então, acaba prendendo bastante... Uhum. Você tenta. Eu já coloquei aquele relógiozinho, né? Que às vezes apita. Tipo, botei um tempo mínimo ali.
Maior enganação do planeta Terra, mano.
Cara, isso tem me ajudado, assim.
Junto com aquela pulseirinha de equilíbrio. Aquela pulseirinha de equilíbrio foi uma baita de uma enganação.
A pulseirinha de equilíbrio é a pulseirinha de equilíbrio e o relógio do Instagram, os dois pulseirinha... a 80 km por hora.
A pulseirinha de equilíbrio foi a primeira fake news, moleque.
Não, mano, mas a gente é muito otário de ter acreditado que uma pulseira de borracha ia ajudar a gente a se manter equilibrado, mano.
Não, ainda bem que meus pais não me deixaram comprar essa porra.
Eu também nunca tive aqui.
Não, e, mano, pra uma criança também, tá ligado? Por que, que eu fui me desequilibrar? Por que, que eu preciso disso?
Sim. Tipo, você já aprendeu a andar, meu filho.
Mas completando, o Rafa, pra mim também é o Instagram. Eu acho que compete bem pau a pau com o WhatsApp, porque, mano, o WhatsApp é praticamente a conversa com todo mundo que você tá longe, principalmente nesse tempo de pandemia, tá ligado? E pra mim é muito difícil de acompanhar, assim, eu tenho um pouco de preguiça de ficar muito tempo no WhatsApp, mas, cara, não tem jeito. Por exemplo, nós três, o tanto que a gente conversa no WhatsApp, a gente, se eu não tiver WhatsApp, a gente não iria conversar. Então, tem um lado positivo, com certeza, de reaproximar pessoas que estão longe, que já não moram. A gente se encontrava todo dia por muito tempo da nossa vida.
Na escola,
sim, é. Sim. Mas pra mim, o Instagram hoje em dia é... Pelo menos aqui no Brasil, do que eu vejo, tem uma galera que é muito viciada, mano, principalmente nos stories, de gente que zera os stories todo dia, que sabe de tudo que acontece, de tudo que a pessoa posta, né, que as pessoas, você viu que fulano fez não sei o quê, e eu não tenho paciência de ficar vendo stories durante muito tempo, mas das pessoas que eu sempre vejo, assim, sempre aparecem em primeiro lugar pra mim, e aí eu acabo sabendo da vida dessas pessoas de acordo com o que elas postam.
Sim. E tudo, né?
Eu acho que pra mim, mano, eu acho que WhatsApp, eu acho que muito pelo que o Léo falou, que é a nova maneira de comunicação, todo mundo tem um WhatsApp, e por ter se tornado a maneira de comunicação oficial do mundo, não tem como você ficar fora, porque tem muita coisa que tá rolando ali, que se você perder, já era. Principalmente em relação à faculdade, mano. Acho que vocês devem ter grupo de faculdade, grupo de atlética, grupo de... Sabe? Então, e todas as informações importantes estão sendo passadas por ali. Então, se você não lê, você não vai ficar sabendo, sabe? Puta, isso é... Me mata completamente, mano. Além do WhatsApp, o Instagram era mais viciado no Instagram, mas hoje em dia, puta... Acho que eu só entro no Instagram pra postar o episódio do Salve, e eu saio. Não tenho mais paciência pro Instagram. Eu sou um cara que uso muito Twitter, mas o Twitter já tá começando a me cansar, sabe? Mas eu acho que o que eu mais uso, o que eu mais fico preso nele, mano, é o YouTube, mano. O YouTube não tem como, velho. Porque exatamente como o Léo comentou, você vai comer alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, fazer uma atividade mecânica, alguma coisa assim, mano, você coloca um vídeo ali e aí ele vai tocando e quando o vídeo acabar, ele já entra com o outro, quando esse acabar, já entra com o outro e você vai nesse buraco por muito, muito tempo, mano.
Mano, o YouTube é a segunda maior plataforma de pesquisa do mundo. Ele só perde pro Google. E o YouTube é do Google.
YouTube, exatamente. Então imagina o quanto de informação que o Google tem, mano. Imagina o quanto. Mas assim, eu fico muito preso no YouTube. Já fui mais preso, já passei muito mais tempo no YouTube. Mas ainda assim, se eu fosse dizer o que eu mais uso, é WhatsApp e YouTube, mano. Assisto muita coisa lá. Muita coisa mesmo.
Uhum. É que o... Mas o... Não, sim, o WhatsApp também. É que eu tava pensando mais nesse sentido de... O WhatsApp, ele... Claro que é viciante, né? Mas ele é viciante quando tem mensagem, né? Então, quando você tá sozinho, você vai pro Instagram, você vai pro YouTube, uhum. né? Tem esse lado sim. também. Aquele lado que você tá 3 horas da manhã, às vezes, e você fala, pô, eu preciso ver alguma coisa. Não vai ser o WhatsApp que você vai entrar, né? Você vai entrar em alguma plataforma de entretenimento.
Vai ser no YouTube pra ver os melhores lances de golfe.
Já aconteceu.
Não, mas aí pra fechar, eu queria trazer uma reflexão sobre, na verdade, uma coisa que eu já toquei num ponto, mas que não sei se o Rafinha chegou a ver o outro documentário da Netflix, Privacidade Hackeada. Você chegou a terminar ele, Rafa?
Assistir? Não cheguei a...
Esse documentário, ele foca muito em como que a rede social conseguiu mudar coisas importantíssimas na história da sociedade. E existe uma empresa que era uma grande empresa de dados lá em Cambridge, que é uma empresa que realizava uma análise populacional de larga escala e identificava os estímulos, os gatilhos, eles usam a palavra triggers, que as pessoas tinham em termos do que iam mudá-las de um estado para o outro. Então, o que que elas fizeram? Elas tinham mapeados as pessoas que tinham muita ideologia política lá nos Estados Unidos, que eram ou muito democratas ou muito republicanas, e as pessoas que estavam vulneráveis a terem a sua opinião transformada. E aí, o que elas fizeram? Elas mapearam essas pessoas, principalmente nos estados que tinham maior importância lá pela eleição nos Estados Unidos, e começaram a bombardear essas pessoas no Facebook, principalmente no Facebook, com vídeos muito apelativos, assim, falando sobre, você sabia que se a gente não construir um muro na fronteira, aumenta em 90% a chance de ter um ataque terrorista? Se a Hillary Clinton não consegue mandar nem na própria casa, como que ela vai mandar no país? E isso foi fundamental para a eleição do Trump e foi fundamental para o Brexit. Eles conseguiram mudar a opinião de muitas pessoas para fazer o que eles queriam. E isso foi resultado de muitos outros experimentos que eles fizeram antes em países menores. Porque, mano, você mudar o curso da eleição nos Estados Unidos é a maior eleição do mundo. É Sim. a coisa mais importante que você pode mudar. E o Brexit também, mano, o Reino Unido sair da União Europeia, isso é uma decisão fundamental que vai estar nos livros de história. E isso está disponível com os dados das redes sociais. Então, mano, pra mim não tem nada mais Black Mirror do que isso. E aí eu até queria citar o último exemplo, que foi um dos experimentos que eles fizeram antes de conseguir chegar nessa escala de mudar a eleição dos Estados Unidos e do Reino Unido, que foi, eu acho que era em Trinidad e Tobago, era um país aqui da América Central, que a eleição ela era polarizada entre grupos de descendentes de indianos e grupos de pessoas mais locais. E aí eles sabiam que eles podiam fazer uma campanha, eles fizeram uma campanha lá, que era para as pessoas, para os jovens, assim, numa faixa etária de 18 a 23 anos, não votarem nas eleições. E eles fizeram umas dancinhas, assim, criaram um movimento de resistência contra as eleições, porque eles sabiam que eles conseguiriam influenciar os jovens, que eram as pessoas que poderiam mudar o curso das eleições, pessoas mais vulneráveis, e eles sabiam que os jovens das famílias indianas, mesmo fazendo esse movimento, as famílias iam obrigar eles a votarem no dia. E aí eles conseguiram fazer com que a parte descendente de indiano lá em Trinidad e Tobago ganhasse com esse jogo de criar esse movimento. Então, cara, isso é absurdo, absurdo. Eu acho que isso pode ser o ponto que a gente pense, mano, não tem como a gente continuar as coisas desse jeito. Se a gente continuar as coisas desse jeito, a gente não vai estar. As instituições democráticas param de fazer sentido. Porque. Sim. As pessoas. Até que ponto que as pessoas estão realmente escolhendo o voto delas, sabe?
Cara, isso tudo se resume às fake news, né? Então, até um tempo atrás era algo que a gente vinha falando, mas agora a gente viu o quanto isso tá, mano, influenciou a eleição dos Estados Unidos. O comentário, não sei se vocês vão lembrar, mas aparece lá 1 minuto do Brasil, aparece o
aparece,
Bolsonaro,
aparece.
Que ele ganhou pelas redes sociais, né? Tipo, foi algo, um fator muito importante. Então, a internet, né, as redes sociais deixaram de ser uma ferramenta pra gente e ser algo, uma arma, né, um meio poderoso de mudar o comportamento das pessoas, né, de deixar um grupo numa bolha, de polarizar. Então, até o próprio documentário traz um gráfico, né, então que a gente, óbvio, né, não precisa concordar em tudo, nem é pra isso acontecer, mas que a gente, vai, um gráfico que mostrava duas ondas, né, de duas opiniões diferentes, mais próximos, né, e depois ele separa, e hoje aparece que a gente tá totalmente
separado.
Muito mais polarizado do que antes, e isso é fruto dessas fake news, é fruto de você seguir páginas, de usar esses dados, tá tudo ligado. Então, esses dados que a gente tava comentando agora, que eles pegam da gente, eles só vão te alimentar com esses dados. Então, se tanto que eles até trazem no comentário, se você pega lá um perfil de uma pessoa que acredita nessas teorias da conspiração, de que Terra é plana, de que tananã, mano, bombardeia ela, que ela precisa consumir esse conteúdo. Porém, um negócio que eles trazem muito importante, que é uma das falas que mais eu gostei desse documentário, que é: inteligência artificial não difere o que é fake news e o que é notícia de verdade. Então, assim, se não tem esse controle como uma pessoa humana, né, uma pessoa, né, controlando isso, como é que a internet vai diferenciar o que é uma fake news ou não? Ela só se importa em alimentar a pessoa. Então, isso tá distanciando as pessoas, tá fazendo uma bolha, e o único interesse é financeiro. Então não tem mais esse, cara, isso aqui é fake news, não podemos fazer isso. Não, é de valor, vai dar valor, então bombardeia essa pessoa. A inteligência artificial não tem como diferenciar isso, e isso tá sendo algo que tá preocupando, porque como vocês trouxeram aqui, né, inteligência artificial, esses negócios estão chegando, isso é inevitável acontecer, então isso só cresce exponencialmente. Então precisa dar regularização, porque senão vai fugir do controle. E aquilo que o Tristan falou, a gente tem medo, e a gente, não é nem medo, mas a gente fica, nossa, um dia os robôs vão dominar, um dia não sei o que lá, a inteligência artificial vai dominar a gente, sendo que já tá dominando, né?
Uhum.
Porque se esses algoritmos não já tem uma autonomia própria, né? Tanto que eles trazem isso, que eles falam, os criadores desses algoritmos não sabem nem como esses algoritmos funcionam hoje.
Uhum.
Então, e aí já é considerado uma inteligência artificial, né? Então, se isso já tem própria autonomia, quer dizer que eles estão já tendo esse poder sobre a gente. Então,
uhum.
fake news, eles não sabem diferenciar a inteligência artificial. Então, a única coisa que eles fazem, a função deles é bombardear para gerar lucro. Então, tá nesse ciclo, que isso que pode trazer aquilo que eles falaram, que é a ameaça existencial. É o fim da democracia, a guerra civil.
Sim.
Não tem, não, ninguém tá mais se importando, os valores das pessoas.
Eu acho que a parada que mais me pega é... Nós estamos tendo avanços tecnológicos absurdos em relação dentro da medicina, em relação à tecnologia de computador e robôs, e isso e aquilo. Então, cada vez mais nós estamos evoluindo para um passo onde nunca foi visto na humanidade. O meu medo é, por exemplo, que se criem essas tecnologias que sejam confortáveis, tipo uma Alexa da vida, sabe? Que gerencia a sua casa e tudo mais. O quanto que essa Alexa tá ouvindo? Sabe? O quanto essas grandes empresas vão fabricar essas tecnologias, vão fazer esses produtos, e o quanto eles estão dispostos a deixar de lado esse lado ganancioso e de capitalismo de vigilância para poder te vender só um serviço, só uma ferramenta. Então, o quanto que a gente vai avançar e o quanto eles vão poder personalizar a nossa experiência e até que ponto eles vão colocar a linha de que, tipo, não, olha, a partir desse ponto eu já estou captando muita informação sua, a partir desse ponto eu já estou criando... Você tá falando sobre a sua lista de compras, a Alexa já tá ouvindo, eu tô criando, eu tô mandando pro Walmart para poder te mandar um anúncio de que a couve vai estar mais barata hoje. Então, meu medo é exatamente isso, mano. As tecnologias não vão parar de evoluir. Não vão parar. Só que se não tiver um fator humano que esteja dentro dessas empresas e fale, coloque um limite... Até que ponto o nosso algoritmo vai funcionar? Até que ponto a gente vai pegar os dados? Até que ponto a gente vai vender esses dados? Se não tiver esse fator humano, quem decida o que é ético, o que não é ético, mano, pode jogar tudo no lixo, velho. Se deixar essa na mão do robô, como o Rafa falou, mano, o robô não vai diferenciar fake news ou não. O robô vai mandar pra você o que ele acha que vai te pegar, mano. E se o que for te pegar é uma madeira de piroca, é kit gay... Esses bagulhos que a gente sabe que é fake news, a gente sabe que é fake news.
Mas tem gente que não sabe.
Não sabe, mano. E são exatamente essas pessoas que vão tomar esses anúncios à torta direita no Facebook, no YouTube, no próprio Google. Então, mano, se não tiver alguém, um humano, controlando, delimitando, dizendo até que ponto pode apertar e até que ponto tem que tirar, se não tiver isso, mano, pra mim esquece. Porque não tem como. Não vai ter como, tá ligado?
Esquece!
E uma frase ali que apareceu no meio do documentário do Arthur Clarke, que é aquele... É o autor da Odisseia do Espaço, sabe? Um cara já bem maluquinho. Mas ele fala que... qualquer tecnologia avançada é indistinguível de mágica, então...
É verdade.
Pô, mas se for falar de maluco piroca da cabeça... Aquele autor do livro que apareceu no documentário.
Ele é muito excêntrico.
10 motivos pra você deletar suas redes agora, mano. Mano, quando ele apareceu no documentário, eu até mandei pra vocês, quando ele apareceu no documentário, eu falei, mano, se esse cara não for o pica dos bagulho, não for o pica das opiniões, mano, eu desisto desse documentário.
Mano, se ele fosse um jovem padrãozinho, branquelão... aquele jovem padrãozinho, tá ligado? Ninguém, ele não ia ser nem um pouco maneiro, ele apareceu um minuto no documentário. Aquele cara, ele é a personificação de uma pessoa que você fica, esse cara tá falando a verdade, mano.
Ui, sem manja, cuzão.
Cara.
Esse cuzão aí sabe. Caras, mas eu acho que é isso. Foi uma baita de uma discussão aqui. Eu tô vendo que o Rafa tá querendo falar mais alguma coisa, Rafa?
Não, acho que pra finalizar, tipo, é legal a gente dar só uma conclusão, né, sobre isso. Uhum. Porque até o próprio documentário faz essa conclusão. Então, assim, e eu só queria trazer mais um negócio que eu achei muito legal, que eu vi um vídeo esses dias, que é do Denzel Washington, não sei se vocês já viram. É um videozinho de 10 segundos, assim, mas é ele falando que, numa entrevista... se você não lê as notícias, você tá desinformado. Se você lê as notícias, você tá mal informado. Então o que você faz? Então é um problema que a gente aponta e ninguém sabe a solução, né? Até no documentário, as pessoas, os criadores do Facebook, não o criador do Facebook, não, mas o criador, as pessoas que participaram de todas essas empresas bilionárias hoje da internet, quando o próprio documentário pergunta pra eles qual é o problema, qual a solução, ninguém sabe, né? Se a gente soubesse, a gente estaria já caminhando para um...
Ninguém conseguiu dar uma resposta só.
Não dá, né, mano? Não dá, impossível. Tipo, a gente sabe o problema, então a gente dá alternativas, né? Então o que eles trazem lá é que tenham mais leis, né? Mais controle. Talvez até que nem um outro lá falou no documentário, que é taxar os dados. Então, enfim, tem milhares de alternativas que a gente precisa mudar. E o próprio Jaron, né? O nosso queridíssimo Jaron, ele fala que é isso, né? Ele é meio radical, né? Eu não sei se eu concordo muito com a visão dele. Eu acho que a gente, eu na minha visão, não temos que deletar tudo isso. A gente tem uma ferramenta poderosíssima que a gente só é só usar ela do jeito certo. Então é a mesma coisa que você ter algo que é muito grandioso. Então, por exemplo, o carro foi inventado. Se o carro desse problema, a gente não ia falar, não usa o carro, é só melhorar o carro e usar ele da maneira correta. Então, é saber manusear da maneira
correta.
Exatamente.
Eu acho que o pessoal que apareceu no documentário deu até essa dica de algumas coisas que eles próprios fazem para diminuir esse vício, esse uso. E foi uma parada que eu adotei, que eles falaram, a gente tinha adotado até antes de assistir o documentário, que é tirar a notificação. Eu não vejo mais notificação, mano. Pode mandar mensagem, não vejo mais, cara. Porque é exatamente esse sentimento. Veio algum negócio, tem que acessar, sabe? Uhum. Então, tirar a notificação, colocar uma restrição de horário, colocar não pegar no celular 30 minutos de ir pra cama. Então, eles falaram exatamente isso, né? A gente tem uma ferramenta muito boa, que tem muito uso, é muito útil. Só que se a gente melhorar o nosso uso com coisinhas pequenas, já vai melhorar bastante. E é o que a gente, no nível muito individual, pode fazer para melhorar.
Sim, são os dois lados, né? A gente tem que ter essa consciência, melhorar. E o outro lado também tem que, através do que a gente já falou aqui, né? De regularizar isso, né? Porque o que tá enraizado na mente da galera é... Lembra que o criador do botão do like, ele no final do vídeo fala que uma baleia hoje morta vale mais do que ela viva, uma árvore morta vale mais do que ela viva. Então, e ele falou, e a gente agora tá sendo a baleia e a árvore, né? Porque não no sentido de morte, né? Mas no sentido de não sermos mais pessoas de autoautonomia, né? Que vivam o que a gente acredita e tal. Então, tudo tem que mudar nesse sistema que tá indo pra uma direção que não é boa, tá ligado?
Sim.
Doido.
Perfeito.
Eu ainda espero que no final de tudo isso, desses os créditos e apareça a Charlie Brooker, o criador do.
Nossa, vai melhor.
Do Black Mirror.
E não, Quentin Tarantino.
Né? Nossa, mas vai dar um alívio se eu ver isso no céu, mano, quando chegar 2021. Que eu já vou saber que já tá tudo bem, tá ligado?
Não, caras, mas é isso. Acho que foi uma discussão bem densa. A gente passou por vários pontos. E agradecer a participação mais uma vez do meu parceiro Dedé. Sempre um prazer inenarrável.
Sempre um prazer. Irrefutável, inenarrável participar do Salve, meu querido.
E agradecer a nossa participação especial do Rafael Daúde. Esperamos que apareça mais vezes aqui no Salve. Queria que você contasse como é que foi participar desse episódio, Rafinha.
Foi uma honra. Foi uma honra inenarrável, inconfundível. Mas com certeza espero estar mais presente aqui. E é basicamente isso. Acho que esse papo precisa ser falado. Eu adoro trocar ideia com vocês, então nada melhor do que falar de um assunto importante com pessoas que têm uma cabeça boa e pra frente, né? Então é assim que a gente vai atingir mais pessoas e mudar não mudar a cabeça, tá louco? Mas fazer com que o bem se espalhe, por exemplo.
O bem e os vídeos de golfe, né, Rafinha?
Ó, só da gente ter comentado isso, eu tenho certeza que vai aparecer pra vocês uns videozinhos de golfe hoje no Facebook.
Vai, com certeza vai, pô.
Golfe não tem como pra mim, cara.
Talvez
fosse até um boliche eu ia, mano, mas golfe, velho.
Então, mano, qualquer esporte, se for top 5, tu vai se prender, né? Não tem como.
É foda. E a você que escutou o Salve até agora, que gostou desse episódio, tem muito conteúdo bom nos outros episódios. É só descer aqui, vai ter algum conteúdo que você vai curtir. Segue a gente no Spotify, a gente tá disponível em outras plataformas também. Ajude esse projeto a crescer.
E se você quiser mandar alguma coisa pra gente, que quiser comentar o que você achou do documentário, o que te pegou no documentário, o que você tá ficando bitolado em pensar nesse futuro distópico que a gente tá vivendo, manda pra gente aqui embaixo. Nosso e-mail vai estar aqui na descrição, é o salvepodcasts, com dois S no final, @gmail.com. A gente espera seu e-mail pra criar uma conversa. Então, meus queridos, muito obrigado, um beijo enorme pra vocês e até a próxima.